DW. Jornal da Manhã.
Abrimos este jornal com o Partido Social Democrata SPD, que venceu as eleições legislativas da Alemanha com 25,7% dos votos contra 24,1% do CDU e 14,8% dos Verdes.
O SPD recebeu muito apoio dos cidadãos e cidadãs. Esta é uma tarefa, assegurar que tudo o que foi dito nesta eleição seja implementado.
Em Angola, presidente João Lourenço completou ontem 4 anos no poder, mas o seu reinado deixa muito a desejar, diz analista.
João Lourenço deve, na minha maneira de ver, é começar a negociar o seu lugar na oposição. Eu não me vejo mais 5 anos com o empregado no poder.
Ainda neste jornal, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia e os resultados da 6ª jornada da Bundesliga. Bem-vindo ao Jornal da Manhã desta segunda-feira, 27 de setembro de 2021. A edição é de Márcio Pessoa e a apresentação é de Amos Fernando. Fique conosco. Em Angola, o presidente da República, João Lourenço, completou ontem, 26 de setembro, 4 anos no poder, com uma onda crescente de críticas à sua governação e o incumprimento de várias promessas eleitorais, como é o caso dos 500 mil empregos. Apesar da contestação popular, membros do MPLA, Partido no Poder, manifestam seu apoio às reformas do executivo de João Lourenço. Os detalhes com o nosso correspondente Borário Ndomba, a partir de Luanda.
Várias vozes ouvidas pela DW África em Luanda apontam mais recuos que avanços durante os 4 anos do presidente João Lourenço no poder. As promessas de emprego para a juventude ainda estão longe de serem concretizadas. Ao contrário disso, as empresas estão a fechar e a colocar mais jovens no desemprego. Os angolanos afirmam também que as reformas implementadas por João Lourenço pioraram a situação social das famílias, que agora oram para a redução dos preços da cesta básica. Estudar em Angola também está mais caro, com a subida constante dos preços das propinas nas instituições de ensino público e privado. Dados do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, aponta que a reforma educativa de João Lourenço deixou mais de 4 milhões de angolanos fora do sistema de ensino. O presidente do MEIA, Francisco Teixeira, diz que os materiais didáticos no ensino geral não chegam aos alunos, apesar de serem gratuitos.
Está ladeado de indivíduos que querem a todo custo comercializar a educação, tornar a educação não um direito, mas um luxo. Então não mudou nada. Nos 4 anos, no setor da educação, só houve regressões. O número de jovens fora do sistema de ensino é pior, o nosso ensino não tem qualidade, o presidente também já reconheceu.
O secretário-geral da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Alexandre Barros, afirma que Angola teve como ganhos as novas leis aprovadas na Assembleia Nacional, como, por exemplo, a lei sobre o repatriamento coercivo e perda largada de bens. Mas as mesmas normas não trouxeram mudança no cotidiano dos cidadãos, segundo o taxista angolano.
Nós já saímos, estamos agora há quase 11 anos na luta da profissionalização e o presidente João Lourenço consumiu 4 anos nessa nossa luta da profissionalização. Se não se efetivou agora, obviamente que para nós, para a classe que representamos, não conseguimos ver mudança.
O advogado Zola Bambi fala da democracia camuflada no mandato de João Lourenço.
Durante todo o ano, o consulado de João Lourenço, nenhum partido foi legalizado. Isto é alarmante. Os direitos humanos, de uma forma maquilhada, está a ser violada, pior ainda que no consulado passado.
Por seu turno, o líder da Jura, braço juvenil da UNITA, Agostinho Camuango, afirma que João Lourenço só será reeleito no Congresso do MPLA em dezembro deste ano. Nas eleições gerais de 2022, vai ser eleito para a oposição, afirma Camuango a DW.
João Lourenço deve, na minha maneira de ver, é começar a negociar o seu lugar na oposição. João Lourenço e o MPLA. Eu acho que seriam inteligentes se começassem a pensar neste sentido, ao invés de alimentar a esperança de uma provável vitória. Eu não me vejo mais 5 anos com o MPLA no poder.
Entretanto, para o segundo secretário provincial do MPLA no Zaire, Hortêncio Nunes Gabriel, a governação do presidente da República melhorou a liberdade de imprensa em Angola e conquistou o apoio de investidores internacionais.
Primeiro, o combate à corrupção, o nepotismo. E esse combate tem surtido efeitos. Há sinal disso de que a comunidade internacional tem estado a apoiar e também há mais liberdade de imprensa, como temos estado a constatar.
De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
Muito obrigado, Borário Ndomba. E é a nossa pergunta do dia: como é que analisa os 4 anos da governação de João Lourenço em Angola? Azevedo Máquina comenta que João Lourenço teve boas intenções, mas a caravana do MPLA tomou outro rumo, ou seja, não obedeceu ao seu líder. João Lourenço ficou perdido, sem soluções, e o país está na desgraça que vivemos hoje, escreve este nosso internauta. Para Jorge Semedo, foram 4 anos piores para o país. Não se combateu a corrupção, não se lutou contra o nepotismo, não melhorou-se a vida dos cidadãos, comenta este nosso internauta. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Dizia a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique anunciou neste domingo a destruição de uma base terrorista em Cabo Delgado, norte do país, numa operação onde supostamente morreram 17 insurgentes e um soldado da missão. A ofensiva desencadeada no último sábado em apoio às forças moçambicanas teve como alvo uma base em Chitima, no distrito de Inangade, que faz fronteira com a Tanzânia, ao longo do rio Ruvuma, lê-se num comunicado da missão tornado público na noite de ontem. O presidente angolano João Lourenço inicia esta terça-feira uma visita oficial à Espanha, onde vai reunir-se com o rei Filipe VI e o chefe do executivo espanhol Pedro Sánchez, segundo uma nota da presidência angolana. Ainda na sua deslocação a Madrid, João Lourenço irá visitar objetivos estruturais e institucionais sediados na capital espanhola, acrescenta a nota da presidência. O governo da Guiné-Bissau prolongou ontem, por mais 15 dias, até 10 de outubro, o estado de calamidade pública no país devido à pandemia da Covid-19, segundo uma nota publicada à imprensa. Na nota, o governo explica que, apesar dos últimos dias ter sido registrado um decréscimo do número de novos casos e mortes diárias, a taxa de positividade constitui ainda motivo de preocupação, assim como o número de doentes internados, que continua elevado. São Tomé, Príncipe e Cabo Verde vão relançar em janeiro de 2022 uma nova era de parceria entre os dois países, virada para uma cooperação tripartida e a ativação da comissão mista. A informação foi avançada ontem pelos primeiros ministros dos dois países, no final de uma visita de 5 dias a São Tomé e Príncipe do primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva.
DW África, Deutsche Welle.
Agora sim, vamos ao prato forte deste jornal. Neste domingo, os eleitores na Alemanha foram às urnas para eleger o novo parlamento. Os resultados preliminares divulgados no site oficial da Comissão Eleitoral da Alemanha ao longo desta madrugada apontam que o Partido Social Democrata, SPD, venceu a votação com 25,7% dos votos. A coligação do partido da Angela Merkel, União Democrata Cristã, CDU, e União Social Cristã, CSU, ficou em segundo lugar com 24,1% dos votos. Em terceiro lugar estão os Verdes, que conseguiram um resultado histórico ao conquistar 14,8% dos votos. E em quarto lugar estão os liberais do FDP, que obtiveram 11,5% dos votos. O partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, conquistou 10,3% dos votos e a esquerda ficou com apenas 4,9% dos votos. Agora sigo viagem à capital alemã ao encontro da correspondente da DW África, Cristiane Vieira Teixeira, que nos traz o balanço do dia da votação em Berlim.
Foi um dia de muita expectativa para os eleitores alemães que neste domingo elegeram o novo parlamento alemão responsável pela eleição do sucessor da chanceler alemã Angela Merkel, que deixa a liderança do país depois de 16 anos. As sondagens pré-eleitorais da emissora pública alemã ARD apontavam para uma liderança de 2 pontos percentuais do Partido Social Democrata SPD frente ao seu atual parceiro governamental, a União. Coalizão formada pelo Partido de Merkel, União Democrata Cristã, CDU, e pela União Social Cristã, CSU. No início da noite, as projeções dos dois principais canais de TV da Alemanha, ARD e ZDF, iam confirmando as expectativas. Falando ainda antes da divulgação dos resultados oficiais, o candidato a chanceler do SPD, Olaf Scholz, mostrou-se confiante na vitória.
O SPD recebeu muito apoio dos cidadãos e cidadãs. Esta é uma tarefa, assegurar que tudo o que foi dito nesta eleição e tudo o que seguiremos seja implementado.
Já o candidato da União, Armin Laschet, procurava justificar as perdas do seu partido.
Esta noite de eleição é uma exceção. Não temos, até o momento, nenhum resultado final assegurado. Mas já podemos dizer que, com estes resultados, não podemos estar satisfeitos.
A votação decorreu maioritariamente de forma tranquila, mas em Berlim houve caos devido à falta de boletins de voto em alguns locais. Muitos eleitores optaram pela votação por carta. Já o angolano-alemão Diamantino Feijó, que votou neste domingo em Berlim, fez uma avaliação positiva do governo de Angela Merkel, mas está ansioso por uma nova liderança.
Desde que não entrem partidos da extrema, nesse caso da direita, eu não temo nada. Eu acho que a situação está sob controle e duvido muito que vão querer fazer mudanças econômicas bruscas, porque eu acho que o mercado fica normalmente tenso quando entra um novo presidente ou um novo primeiro-ministro ou um novo chanceler. Mas acredito que se for o SPD a ganhar as eleições e sair o CDU, que no momento está, acho que não vai ter uma grande mudança assim. Provavelmente no campo do meio ambiente, se fizer uma coalizão com o Partido Verde.
Para o eleitor John Girardi, a mudança é saudável para a democracia.
Espero que haja uma mudança do governo, que uma nova pessoa ou governo esteja no poder, para não ser o mesmo. Não que o governo anterior de Merkel tenha sido ruim, mas é preciso ter algo novo, novas ideias e perspectivas. Eu acho que isso funciona.
Na sede do SPD, o clima da noite era de festa. Paulina Kalp, eleitora e membro do partido, espera que o próximo governo da Alemanha seja liderado pelo SPD.
Acho que nunca pode se subestimar o partido CDU, mas penso que estando o SPD na frente, de algum modo seria um mau sinal para a democracia se Olaf Scholz não pudesse formar um novo governo. Por isso, estou otimista de que ele fará isso.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
DW Notícias.
No Mali, o primeiro-ministro Chongel Kokola Maiga informou ontem que as eleições presidenciais e legislativas previstas para o início do próximo ano no país podem ser adiadas por algumas semanas ou mesmo meses, porque neste momento ainda decorrem encontros de concertação nas Assembleias Nacionais de Refundação. De acordo com o governante, o importante é realizar eleições pacíficas e reconhecidas por todos. Na Etiópia, o governo pediu neste fim de semana à comunidade internacional, no decurso da Assembleia Geral da ONU, uma abordagem construtiva em relação ao conflito na região norteña de Tigray, sem sanções e intervenções. O governo etíope defendeu igualmente que os países deixem a União Africana trabalhar na resolução do problema em Tigray. Na Nigéria, 10 alunos de mais de 100 raptados há 2 meses numa escola no noroeste do país foram libertados depois de pagamento de resgate, informou este domingo um representante da Associação dos Pais.
DW Futebol.
Neste fim de semana, jogou-se aqui na Alemanha a 6ª jornada da Bundesliga. És o quadro completo dos resultados. Na sexta-feira, Gotefeld 1, Bayern de Munique 3, Hoffenheim 3, Wolfsburg 1, União de Berlim 1, Armínia 0, Leverkusen 1, Mainz 0, Leipzig 6, Hertha de Berlim 0, Eintracht Frankfurt 1 e Colônia 1, Borussia Mönchengladbach 1, Borussia Dortmund 0, jogo relatado aqui na DW África. Ontem Bochum 0, Stuttgart 0 e Freiburg 3 e Augsburg 0. Lidera o campeonato Bayern de Munique com 16 pontos. A seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 15º episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. A situação piorou em Maganja depois da morte de Zaida Mutumba, vice-presidente do partido da oposição, MPPP. No episódio anterior, os militares mostraram estar divididos. Entretanto, Miguel, o namorado de Júlia Palma, está preocupado com a segurança da jornalista e faz-lhe um pedido.
De bater na minha porta com tanta força.
Volta para a tua aldeia, assassina Tiribe. Esta é a nossa terra. Tu não falas a nossa língua.
Vá-se embora. Eu vou chamar a polícia.
A polícia não te vai ajudar. Estamos de olho em ti. Tens 48 horas para sair. Estás a ouvir?
Socorro! Alguém me ajude, por favor.
Ei. Deixa em paz. É a minha namorada. Fica longe dela.
A tua namorada é Tiribe. O que se passa contigo? Não podias ter escolhido uma rapariga de Remba?
Chega! Já disse para ir embora, ou vamos ter problemas.
Ok. Ela tem 2 dias para deixar a cidade. Não queremos ver nenhum Tiribe neste bairro. O tempo deles acabou.
Júlia, abre. Sou eu, Miguel, Júlia. Abra a porta, está tudo bem. Está em segurança agora.
Miguel, estou tão feliz por te ver.
Estás bem?
Sim, estou. Um pouco abalada, mas estou bem.
Júlia, tens de sair daqui. Não é seguro.
É a minha casa. É o meu país. Não vou a lado nenhum.
Júlia, estás doida? Não ouviste o que ele disse? Eu sei que te sentes dividida no meio deste conflito. Afinal, os teus pais são de Remba e Tiribe. Mas tens de pensar na tua segurança.
Miguel, não te preocupes comigo. Eu sei que a nossa relação está a passar por um desafio por causa destas tensões étnicas. Mas eu não vou desistir de nós.
Eu também não.
E também não vou desistir da minha reportagem sobre o assassinato de Zaida.
Oh, não. Outra vez, Júlia. Para de tentar ser uma heroína. Ouve-me. Saí da cidade por uns dias antes que as coisas piorem.
Não. Eu vou ficar. E tenho uma ideia.
Hã?
Um dia, um homem muito sábio disse-me que para cada ação há uma reação. Por isso, para cada discurso de ódio, deve haver uma resposta contrária.
Não estou a perceber.
Então. O que precisamos de fazer é criar uma mensagem que refute todos os discursos de ódio e ameaças étnicas que andam por aí e reencaminhá-las às pessoas. Espero que mude a opinião das pessoas.
Ah, já estou a perceber. É como se fosse um contra-ataque ao discurso de ódio.
Exatamente! E aqui está o rascunho que escrevi. Olha, ouve. Companheiros, nenhum de nós escolheu a sua origem étnica quando nasceu. Não escolhemos onde nascemos, mas agora podemos optar por espalhar o ódio ou a paz e a união. Eu escolho o último. Junte-se a mim para espalhar esta mensagem e salvar Maganja.
Boa. Adorei. Envia-me. Eu vou encaminhar para todos os meus contactos e todos os meus grupos das redes sociais.
Yeah! É para já!
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no nosso espaço do 20 de hoje como é que analisa os 4 anos da governação de João Lourenço em Angola. Para já, José Chimanzo diz que a avaliação é péssima. Abigail Filho comenta que o país está uma desgraça. E a Dick General diz que João Lourenço falhou em tudo. É ponto final este Jornal da Manhã da DW África, que levou a edição de Márcio Pessoa, a apresentação de Amor Fernando. A todos, continuação de uma feliz manhã de segunda-feira e boa semana. Yeah.